Muito boa tarde, estamos em tempo de informação, é tempo para escutarmos o Vítor Molenas, para já com os destaques. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Um segurança de serviço à festa da cerveja do União de Tomar foi agredido por 4 indivíduos. Puteiros de 100 soldos entregam no Vaticano ao Papa Francisco um tabuleiro da festa. Ranchos folclóricos camponeses de Peralva realizam hoje e amanhã o 12º Festival de Folclore.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carvão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sem Sol dos Tomares. Passe de 4 dias a 35 euros, bilhete diário a 15 euros. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nublosidade na região sul, possibilidade de aguaceiros também na região sul, vento em geral fraco, superando o moderado na faixa costeira ocidental durante a tarde e também nas terras altas. Ainda pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Assim estão previstos 27 graus para Leiria, 28 para a Guarda, 29 para o Porto, 30 para Coimbra, 31 para Lisboa e Faro, 34 para Santarém, 35 para Castelo Branco e 37 para Évora e Tomar.
As notícias na RTC, edição de Vítor Molenas.
Sejam bem-vindos. Um segurança que presta serviço na festa da cerveja do União de Tomar foi agredido por 4 indivíduos. O caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira. Por aquilo que a RTC apurou, os sujeitos introduziram-se no stand reservado à parte de restauração daquele evento e o barulho despertou a atenção do vigilante que surpreendeu um dos elementos e conseguiu mesmo agarrá-lo. No entanto, os outros foram em seu auxílio e atacaram o segurança atirando-lhe um contentor para cima que o derrubou. Já no chão, o homem foi pontapeado, sofrendo ferimentos que obrigaram à assistência hospitalar. Refira-se que aquele espaço tem a vigilância de 2 pessoas, mas enquanto uma estava a descansar, a outra realizava o respectivo turno. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou nota de ocorrência. A ERT sabe que os agressores já estão referenciados. Registro também para a madrugada deste sábado, com a presença de um helicóptero do INEM no Hospital de Tomar. Tratou-se de uma evacuação de um sinistrado em estado crítico para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Eram cerca das 2h20 da madrugada. Em causa, um jovem da Freixenda, que algumas horas antes, por volta da meia-noite, tinha estado envolvido num aparatoso despiste em Caixarias do seu motociclo, onde seguia ficando em estado grave. No local estiveram os bombeiros de Orém, que fizeram o transporte de jovem para Tomar, de onde foi então evacuado para Lisboa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já chegaram a Tomar os 37 elementos dos escuteiros de Sem Soldos que estiveram nos últimos dias em Roma, onde foram para conhecer melhor os santos patronos dos escuteiros e algumas das igrejas a eles ligados. O momento mais marcante foi, no entanto, aquele em que, pelas mãos de António José Clemente, responsável pelo grupamento de escuteiros de Sem Soldos, que o Papa Francisco recebeu na última quarta-feira uma réplica de um tabuleiro da Festa Maior de Tomar. Esta entrega foi feita por ocasião da audiência papal que decorreu em pleno Vaticano. António Clemente fez para a Hertz um breve balanço desta viagem com o natural destaque para este momento com o Papa.
Há 2 anos que andávamos a preparar tudo isto para poder levar o agrupamento lá. É um momento muito especial. O Papa Francisco é uma pessoa muito especial e que tem sempre um sorriso espetacular para dar a todas as pessoas. E estava tudo desejoso de o conhecer, claro. Nós já o tínhamos visto no domingo aparecer na janela, lá em cima, na hora de São do Ângelos. Só que isso aí fica sempre muito longe, não é? Mas embora se possa ver nos ecrãs gigantes, parece que estamos muito longe na mesma, embora seja também um momento especial. E o dia em que pudemos entrar na audiência foi melhor, porque vimos mais de perto vimos-lo a passar quando estávamos sentados, passou lá no corredor pelo meio, vimos-lo lá ao fundo no palco do auditório, e depois quatro de nós tiveram o privilégio de o ver mesmo frente a frente.
Fizeram precisamente nesse momento a entrega de um tabuleiro ao Papa, não é?
O tabuleiro estava muito, muito bem feito, era muito vistoso, era grandinho, dava nas vistas. E o Papa, quando olhou para ele, dirigiu-se à gente. E abençoou o tabuleiro, como estava a pensar, que seria só para abençoar. E quando eu fiz sinal para eu ficar com ele, ele fez aquela cara que parece uma fotografia. E fez aquele gesto, disse, mas é para mim. Eu disse, sim, sim, e depois expliquei-lhe a festa dos tabuleiros, em Mar, em honra ao Espírito Santo. Tivemos ali, foi apenas uns segundos, porque aquilo é sempre a andar. E ele então aceitou e passou a um dos seguranças que estava atrás dele para agarrar, e entretanto depois agarrou uma mão e lançou-me também. Depois entregámos ainda, já não deu para ser ele, entregámos depois a um dos seguranças as coisas dos bons sons também que tínhamos levado, a pista e o outro material.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste fim de semana, destaque para o Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, que hoje e amanhã realiza o 17º Festival de Folclore. Este ano o Rancho decidiu levar a cabo a iniciativa na Peralva, aproveitando o facto da sede do Rancho ter sido alvo de melhorias. Nuno Fonseca, da direção do Rancho, falou entretanto à Hertz da realização do evento.
Este ano, como uma forma também de dar mais notoriedade àquilo que se tem feito na prova, pensámos trazer o 17º Festival até à nossa sede, uma vez que ela já está reabilitada e praticamente pronta, e então pensámos convidar grupos. Felizmente não foi difícil fazê-lo, porque o grupo neste momento que granjeia também dá alguma simpatia por parte dos colegas que fazem parte do movimento, e então organizamos o 17º Festival, que participam no nosso 17º Festival o grupo anfitrião, os Camponeses da Prova. Depois trazemos da região do litoral de Vila Nova de Gaia o grupo São Félix da Marinha, um dos grupos mais antigos do país. Trazemos também da beira litoral o grupo Rancho Regional da Casa do Povilho, uma zona também com muita tradição na etnografia e que nunca vem à prova. Os grupos que vêm à prova nunca estiveram presentes nos nossos festivais. Casa do Povo de Ilha é também esse exemplo. É um grupo com muito peso a nível do movimento folclórico a nível nacional. E depois trazemos o grupo etnográfico de Danças e Cantadas da Nazaré. Ou seja, vamos ter quase todo o litoral do país representado e aí vamos poder apresentar e ver diferentes maneiras de trajar, diferentes maneiras de usos e costumes e etnografia, e também diferentes formas de trabalhar e de apresentar o espetáculo em cima do palco. E o Danças e Cantadas da Nazaré vai ser, se calhar, vamos terminar com o grupo que aparentemente terá um pouco mais de som a nível de notoriedade, mas é um grupo que, como os outros, está dentro do patamar que é o movimento do folclore a nível nacional também.
O festival tem este ano também a realização de mais uma mostra de artesanato e a segunda mostra de bolos de festa. Nuno Fonseca, da direção do Rancho, espera que este aspecto concreto do evento resulte no sucesso das edições anteriores.
Tivemos que conter muitas nossas solicitações, até porque a prova tem tido alguma tradição ultimamente e tem muita, muita gente a querer vir à prova. Vamos ter um santeiro, é da escola de tradição da Escola de Santeiros de Braga, e ele próprio vai fazer santos ao vivo lá na prova. E este ano primamos por ter artesãos que, de alguma forma, têm mais que ver com aquilo que era a tradição antiga da nossa região. Os santos não eram de fora, mas sempre se fez a recuperação, até porque a Igreja Paroquial e a Prova pertenceu a Torres Novas e havia um centro de restauro da Diocese de Santarém em Torres Novas, à qual nós também fazíamos parte. Vamos ter também cesteiros, vamos ter o oleiro, vamos ter o mel, que efetivamente é uma tradição que se está a impor e está a fazer parte também do cotidiano e da economia local, quer da nossa freguesia, onde temos vários apiários já com alguma notoriedade, e depois vamos ter outras pessoas que nos têm acompanhado já nas últimas edições. Paralelamente a isso, vamos ter também a mostra dos bolos de festa, que já tínhamos tido ano passado. A primeira edição foi um sucesso, que o ano passado, no primeiro dia, todas as pessoas que confeccionaram e fizeram bolos para mostrar ali as diferentes vertentes dos bolos de festa, porque tivemos bolos de festa de todo o concelho. Tivemos boleiras que fizeram bolos e que nos ofereceram bolos, outros adquirimos, obviamente, de diferentes formas de ver o bolo da festa e a ligação que existe entre o profano e o religioso, porque os bolos estavam sempre associados às dádivas da terra para com o culto e para com o divino. E aí vamos novamente este ano apresentar cerca de 20 variedades diferentes de bolos de festa, quer no Conselho de Tomar, quer também no Conselho de Abrantes, quer também no Conselho de Torres Novas. Temos duas boleiras do Conselho de Torres Novas que nos vão mostrar de bolos de cabeça de forma diferente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tem sido uma constante nos últimos dias, moradores e empresários, situados junto à Festa da Cerveja, que está a ter lugar em plena Várzea Pequena, têm expressado o seu descontentamento relativamente ao que consideram barulho excessivo provocado pela música e ainda apontam o dedo à falta de civismo de algumas pessoas que usam portas de casa e passeios como autênticos urinóis. A Polícia de Segurança Pública já tem chegado inúmeras queixas relativamente à realização do evento. Alguns cidadãos consideram que o seu direito ao descanso tem sido colocado em causa e até já expressaram esse sentimento também em plena reunião da Câmara Municipal de Tomar. Em jeito de reação a estas queixas, a ERTS falou com Abel Bento, o Presidente da União Tomar, o organizador do evento. O dirigente compreende que haja, de facto, algum prejuízo para as pessoas, mas lamenta a falta de coerência de quem protesta agora e não o fez quando da ocasião da realização da Festa dos Tabuleiros ou do Festival do Frango. Por ocasião, então, das queixas apresentadas por cidadãos na reunião de Câmara de Tomar, a Presidente Anabela Freitas garantiu que 2015 irá ser o último ano em que a Várzea Pequena funciona como palco para este género de eventos. A autarca apontou então como solução a área do mercado municipal. Abel Bento não concorda com esta opção e recordou que naquela zona se encontra um lar e também muitas residências.
Não agrada porque, veja uma coisa, para já, apesar de nós compreendermos que há alguma degradação, apesar de termos o máximo cuidado com o jardim, eu pergunto então para que é um cureto no meio de um jardim. Um cureto visa automaticamente atuações musicais. Depois, então, este tipo de realizações no jardim do cureto é altamente prejudicial porque há barulho para os moradores, etc. E como eu já disse antes, compreendemos essa situação. Então eu faço uma pergunta. Nós vamos fazer a Festa da Cerveja ou todas as realizações deste género junto ao Mercado Municipal. Então, mas ao lado do Mercado Municipal, a 40 ou 50 metros, encontra-se um lar em que o barulho vai ser altamente incomodativo também para aquelas pessoas, como para as pessoas que moram ali junto ao mercado municipal. De um lado, prejudica os moradores e o barulho é incomodativo. Até do outro lado, não é incomodativo para os moradores que estão ali e também para um lar que está exatamente contigo ao mercado municipal. Eu acho que, com certeza, que iremos junto com a autarquia abordar este tema ao longo do ano. Iremos com certeza achar um local apropriado. Agora eu não acho que seja o mercado municipal. O mudar para o mercado municipal acarreta custos tremendos, acarreta custos em termos de segurança, acarreta custos em termos de ter um palco, mas alugar um palco para este tipo de eventos, para este espaço temporal, custa 3 mil euros. Pura e simplesmente a festa vai acabar, porque nós não podemos estar ali a fazer um sacrifício. E depois chegamos ao fim da festa, ou a festa não dá lucro, ou então ainda podemos correr o risco de dar prejuízo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar já solicitou a atenção da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para as placas de fibrocimento que integram parte da estrutura da Escola Básica 23 Gualdim Paes. A ERT sabe que o vereador Hugo Cristóvão, que tem o pluro da educação, alertou aquela entidade para a necessidade de se encontrar uma solução, mas até agora ainda não houve uma resposta incisiva sobre aquilo que se deverá fazer, sendo que, parece claro, terá de ser retirado todo o ambiente do recinto escolar. O Ministério da Educação, recorde, já disse estar atento à presença de placas de fibrocimento deterioradas em estabelecimentos escolares de norte a sul do país, de tal forma que nos últimos 2 anos já foram intervencionadas cerca de 300 escolas com especial incidência para Lisboa, Porto e Setúbal. Recorde-se que a exposição ao amianto está associada a diversas doenças, nomeadamente o foro respiratório, podendo ser uma causa até para o cancro do pulmão e da pleura. O risco é de tal forma significativo que a própria União Europeia determinou a proibição da utilização de amianto desde 2005, uma norma que, 10 anos depois, ainda tarda em ser seguida à risca. A ERSE tentou, entretanto, contactar Carlos Ribeiro, o diretor do agrupamento Templários, do qual faz parte este estabelecimento de ensino, mas até agora não foi possível obter uma reação do referido dirigente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Deverá rondar as 40 toneladas o mel produzido este ano no Conselho de Tomar, produto que se apresenta em 5 variedades distintas, como resultado da flora existente no Conselho, decorrendo ainda a época da recolha, mas já com a garantia de que a produção será de grande qualidade. Face a esta produção, que deverá aumentar nos próximos anos, a Associação de Apicultores do Centro tem vindo a procurar constituir canais de escoamento do produto. Um dos grandes problemas que se tem colocado aos apicultores é, efetivamente, a venda do mel produzido. Como disse a Hercílio de Brando Ferreira, o presidente da associação, que tem sede em Tomar, vão ser desenvolvidos contactos, entretanto, porta a porta, com o comércio de Tomar, onde, numa primeira fase, a associação pretende vir a colocar à venda grande parte da sua produção.
Temos a contar realmente com essa colaboração dos comerciantes. Queremos, ainda não falámos com as nenhumas daqui de Tomar, porque primeiro queríamos fazer um lançamento, mas a partir de agora vamos realmente arranjar canais de distribuição para que os apicultores nossos associados, e não só, que a gente também pode receber mel de pessoas que não sejam nossas associadas, criamos aqui um canal de distribuição para escoar toda a nossa produção e incentivando os apicultores ainda mais a produzirem mais, porque a grande dificuldade que havia aqui há um tempo atrás era o pessoal, os apicultores produzirem o mel e depois não teria quem o vender. Depois veio a legislação toda, daquelas normas todas do rótulo, as análises, tudo isso, que travou um pouco o apicultor e que alguns começaram a ficar com o mel em casa porque não conseguiam vender, porque não tinham os requisitos legais para colocar no mercado. Neste momento, através da associação, podem não fazer. Daí que vai criar, com certeza, no nosso meio, muita riqueza, porque o mel, como todos nós sabemos, é uma produção que está cá e ou a gente aproveita ou a natureza leva. Portanto, não há componentes de fora. Um quilo de mel é um determinado preço, é o dinheiro, é tudo produzido cá, é totalmente mel em Portugal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os independentes por Tomar voltaram a referir, na reunião de Câmara, realizada na última segunda-feira, que bastariam a aplicação de um conjunto de medidas simples para resolver o eterno problema das esplanadas no Centro Histórico de Tomar e dos sanitários públicos. No primeiro caso, o vereador Pedro Marques defendeu a adoção de regras claras para as esplanadas que, por vezes, disse, ocupam a totalidade do espaço público, impedindo a circulação das pessoas. Quanto ao segundo caso, recordou as promessas feitas no passado da criação de sanitários em Tomar, inclusive com projetos aprovados.
Eu sempre defendi as esplanadas. Agora tem que haver regras nas esplanadas. Já referi aqui várias vezes, não pode haver situações em que, porque as esplanadas são espaço público, deve estar perfeitamente, quando as pessoas fazem o requerimento, perfeitamente definida qual área que vão ocupar. E nós, uma coisa é a festa de tabuleiros ou outra festa qualquer, em que naquela altura, devido a muita afluência, tudo se aceita, que as pessoas estiquem um pouco e tudo mais. Outra situação é quando as pessoas têm que ir para a estrada para passar, o espaço está completamente vedado, ou têm que passar por meio das mesas, o que não faz grande sentido. Defender o esplanado, até pode haver, e eu acho que as esplanadas mais, já o disse também, que as esplanadas do Centro Histórico devem ter muita atenção no lugar urbano que utilizam. Porque é uma referência e não podemos aceitar todo o tipo de lugar urbano no Centro Histórico. Vale mais não cobrar nada pela ocupação do espaço público nos meses de verão, se calhar quando é mais necessário, porque dá a vida à cidade e tudo mais, mas havia regras que fosse para cumprir. Para que o cidadão comum, até quem nos visita, não tivesse que fugir, às vezes, para poder passar, para poder circular. Outra situação que preocupa, nomeadamente numa cidade turística como a nossa, são os sanitários públicos. E desde fim de semana, na Igreja de Maria houve dois casamentos, com pessoas de fora, e as pessoas tiveram que ir a cafés porque os sanitários estavam fechados. Já há muito tempo houve projetos para os sanitários públicos, a promessa de que começavam a funcionar, e isto vai acontecendo. Isto não é bom. E as pessoas dos cafés também se cansam, e às vezes também só dão a chave da casa de banho a quem faz despesa, e às vezes custa dizer que não, porque há pessoas com idade e tudo mais que procuram os sanitários públicos. Portanto, Sr. Presidente, era isto que eu achava que não fosse tido no esquecimento, até porque há situações aqui que são medidas simples e são aquelas, quando são faladas, estamos todos de acordo, mas depois não são implementadas. E isso é que, efetivamente, é negativo.
Esplanadas e sanitários em Tomar, problemas que continuam por resolver. E assim terminamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.